Livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança a um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Só até aí. Maravilhoso Deus, Pai querido eterno, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, Senhor. Oportunidade essa, Pai, que muitas vidas já não têm neste momento, de poder louvar, exaltar, engrandecer o Teu nome, de reconhecermos, ó Pai, que somos dependentes do Senhor, de reconhecermos o Seu Senhorio sobre nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Senhor, fale com a Tua igreja, Pai querido. Que o Senhor fale através do Teu Santo Espírito, a ministrar, a revelar a cada um, Pai, aquilo que o Senhor tem, Senhor, a tratar nesta noite. Que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser o meu eu, a minha vontade, mas sim, Senhor, o Teu Santo Espírito, através da minha vida, para falar com a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Que o Senhor, nesta hora, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, venha operar grandes obras, ó Pai, que toda interferência de Satanás, Senhor, que tenta impedir, ó Pai, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra é ministrada, é lançada aos corações, ó Pai, e ela não volta vazia, diz a Sua palavra, Senhor, e que ali ela venha, Senhor, germinar, Senhor, e dar grandes frutos para Ti, Pai. É assim que eu oro e desde já Te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, é uma passagem bíblica. Creio que é de conhecimento de todos que estão aqui na igreja. Uma passagem muito conhecida, como tantos outros versículos da Bíblia. Passagens que são de grande importância para o povo de Deus. É interessante, né? A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é maravilhosa e poderosa para o povo dele. Mas palavras marcam. Palavras são enraizadas dentro do povo de Deus, porque são alicerces do povo de Deus. Esses versículos ao qual eu li aqui nesta noite com a igreja, são um desses versículos que são importantíssimos para o povo de Deus. Hoje, já estamos no dia 16 de maio, já se passou quase 5 meses completo. Os dias estão corridos, os dias estão sendo abreviados. Parece que a Santa Ceia foi ontem e já está aí. Parece que eu me lembro de estarmos aqui buscando, louvando, exaltando a Deus. E mais uma vez, se assim Deus permitir, teremos essa oportunidade. E o diabo, ele não descansa, não tira férias, não tira licença, ele trabalha 24 horas por dia para destruir a obra de Deus. Quem é a obra de Deus? Somos nós. E nós precisamos estar atentos, porque enquanto muitas vezes o povo de Deus cai no comodismo, cai numa rotina, o diabo está arquitetando para derrubar a mim e a você. O povo de Deus é um povo que deve viver vigiando e orando. O povo de Deus não pode tirar férias de Deus. O povo de Deus não pode se dar ao luxo de não conversar, de não ter comunhão com Deus. Se somos enxertados na videira verdadeira, se somos alimentados, se somos hidratados por essa água maravilhosa do Espírito Santo de Deus, como vamos viver neste mundo sem ter a comunhão com Deus? E eu falei da correria porque o diabo é mestre em armar contra o povo. Quantas pessoas estão se distraindo com coisas deste mundo e achando que é normal, que é assim mesmo, não está se percebendo e o inimigo está ganhando território. E o povo está nem aí. Quantas pessoas hoje, irmãos, se dedicam em buscar a Deus? Buscar a Deus, ir a encontro. Quantas vidas vão ao encontro de tantas coisas neste mundo sem saber se vão conseguir ou não? Mas Deus é algo certo na vida daquele que busca. Porque ele diz, aquele que me busca, me encontrará. Mas o Senhor coloca condições, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que encontraremos o Senhor em nossa caminhada neste mundo. Não é. Ele diz, é necessário que seja por completo, de todo o vosso coração. Aí que está o X da questão. De todo o coração. Um coração, como eu disse, na correria dos dia a dia, de tantos problemas, dificuldades, lutas. O coração borbulha, a adrenalina vai a mil. E esquecemos de Deus. E quando esquecemos de Deus, agimos contra a palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer que você vá contra a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele queria que Jesus fosse contra a palavra de Deus. Mas Jesus o combateu com a palavra de Deus. Vemos hoje as pessoas que vivem distante de Deus, estão se distanciando e não estão se percebendo. As pessoas estão se distanciando e não estão se percebendo. Por quê? Porque buscar a Deus requer resistência. Buscar a Deus requer comprometimento. Buscar a Deus requer persistência. Não é buscarmos a Deus de segunda, quarta e sexta, ou quando dá um problema, ou quando temos algo a resolver, acionamos Deus. Deus não é igual seguro de carro, e nem de vida, né? Bateu? Ah, o seguro, cadê o papel do seguro? Precisa chamar o seguro. Não, Deus não é isso. Deus é algo que deve ser presente em nossas vidas. E aí quando não buscamos a Deus, agimos de formas equivocadas. É interessante porque na sociedade é assim, do mundo. O casamento está difícil. O marido e a mulher não se bicam mais. Ah, qual que é a resolução disso daí? Vamos separar. Essa é a vontade de Deus. Mas essa é a forma que o diabo mostra como se resolve as coisas. Está difícil, não está conseguindo pagar as contas, está na dificuldade, problema com os filhos. Vai beber. Vai afogar as mágoas lá no bar. Essa é a vontade de Deus? Não, essa é a vontade do diabo. E é assim que o diabo age. Ele mostra como são as situações aparentemente boas, que no fundo são pura perdição. E o cristão não pode, eu falei algo extremo, mas o diabo trabalha nos detalhes. Eu lembro-me quando morava em São Paulo, quando casei, já contei aqui, mas é assim que acontece se não tomarmos cuidado. Morei numa casa que tinha uma parede, e quando entramos nessa parede da sala que não tinha revestimento, tinha um ponto preto, bem pequenininho. Aí, a Regiane falou, já é bolor. Falei, não tem problema, um pontinho preto. E fui vivendo com o ponto preto. De um, foi multiplicando. Um belo dia, eu falei, meu Deus, como aconteceu isso? O senhor falou, desde o dia que você viu o ponto preto. Já estava programado isso daí, e você não teve atitude. Aí saiu muito mais caro pintar toda a parede, lixar, tratar, do que se eu tivesse combatido aquele pontinho preto. Assim é na vida do cristão. Se não combatermos o inimigo logo de cara, ele tem grande chance de avançar sobre nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus. Nós lemos aqui que o Senhor tem pensamentos, Deus tem planos, Deus tem sonhos para o povo de Deus. Deus já tem traçado a sua jornada. E é uma jornada de vitória, de conquista. Que maravilhoso é sabermos que vamos ser vitoriosos se buscarmos de todo o nosso coração. De não deixarmos que nada ocupe o lugar dele em nossas vidas. E ontem nós estávamos lá na casa do pastor sobre a aula mais uma vez. E é verdade aquilo que foi falado, né? Tudo que é excesso é pecado, porque tudo aquilo que é excesso traz desequilíbrio. Tudo aquilo que é excesso em nossa vida, alguma área está sendo prejudicada. Quando você busca algo muito com excesso no trabalho, nos estudos, no que seja, algo vai ser prejudicado. E nós, como povo de Deus, cremos em Deus, buscamos a Deus, e com isso nós recebemos a vida abundante neste mundo. Não buscamos a Deus porque queremos um emprego melhor. Não buscamos a Deus porque queremos uma cura. Não buscamos a Deus porque queremos casar. Não buscamos a Deus porque meu filho está dando problema, preciso resolver. Não, buscamos a Deus porque o amamos e somos dependentes e tudo podemos nele, conforme diz a palavra dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossas vidas devem ser pautadas pela palavra de Deus. Buscar algo é deixar outra coisa de lado. Quando nós buscamos algo, nós dirigimos nossa atenção para aquilo. Essa semana a Regiane estava procurando o tablet da Sofia. E onde está o tablet? Onde está o tablet? Onde está o tablet? Aí hoje me ligou e falou, será que nós esquecemos no restaurante? Tem como ligar no restaurante para ver onde está o tablet? Dá um tablet. Eu falei, calma. Ela estava, né, focada naquilo, né, de encontrar o equipamento. E aí cheguei em casa, ela estava com o tablet na mão, estava escondido num canto lá do rack de casa, focado em algo. Ela estava determinada a encontrar aquele tablet. E nós devemos estar determinados em buscar a Deus. De manhã, de tarde, de noite. As pessoas vão às campanhas, faz as campanhas, não acontece, a pessoa não busca mais. Continua a sua campanha. Continue a sua busca. Porque você chegará, você encontrará, você será abençoado por Deus. Mas nós devemos buscar, irmãos, buscar de todo o nosso coração. Davi buscava a Deus de todo o seu coração. Jesus era um homem usado nessa terra porque ele buscava o Pai com todo o coração. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus não aceita, nós somos dele e é para ele que devemos viver neste mundo. A nossa vida, eu me lembrava hoje, né? Eu conheci o Senhor em 1997, 3 de agosto de 1997, melhor, eu me batizei. Foi no início e 3 de agosto eu me batizei. E de lá para cá, foi uma jornada, ao qual ainda continuo nessa jornada, porque estou neste mundo, aonde coisas foram acontecendo da parte de Deus, aonde eu fui construindo a minha vida em Deus, e eu meditava esses dias, porque eu falava com o Senhor, eu falava, nossa Senhor, eu me dediquei 10 anos, um tempo ao qual eu dediquei ao Senhor por completo. Por que por completo? Porque foram 10 anos que nada podia, nada tinha efeito para impedir de buscar a Deus. Era doente, com febre, com gripe, com o que tinha, eu estava buscando a Deus. E foi nesses 10 anos aonde eu pude receber de Deus grandes coisas espirituais. Conhecimento da palavra, alicerce da palavra. Porque quando você constrói uma casa, eu nunca construí, estão construindo para mim lá. Mas o pastor já construiu, já teve à frente. Primeiro você tem que fazer os alicerces. Você não vai comprar o acabamento, você não vai se preocupar com o acabamento se você não tiver o alicerce. E o Senhor falava para mim, busque a minha presença. Busque. Não se canse de me buscar. E foram 10 anos de colocando concreto no meu alicerce. E eu falava para o Senhor, Senhor, nesses 10 anos, eu não conseguia avançar financeiramente. Eu não conseguia. O Senhor dava aquela medida, nunca faltou, mas toda vez que eu pensava em avançar, o Senhor falava, primeiro me busque. Eu plantei. E de um tempo para cá, eu estou colhendo tudo aquilo que um dia eu plantei em Deus. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus exaltará aqueles que o buscam, diz a palavra. O humilde será exaltado. Aquele que busca o encontra, quando busca com a verdade que só Ele sabe que tem em cada um de nós. Às vezes eu posso estar buscando a Deus aqui na igreja, mas na prática eu não estou buscando. Porque que nas minhas atitudes, não são as atitudes que demonstram um homem que busca a vontade de Deus. Podemos louvar a Deus, mas no nosso íntimo, estarmos distante de Deus. Devemos agir como tal. Paulo, quando encontrou com o Senhor Jesus, foi um marco na história da vida dele. Com a mesma força, com a mesma ousadia, coragem que ele caçava os cristãos, ele estava à disposição do reino de Deus, independente das consequências que ele enfrentaria. Como vamos encontrar o Senhor se não estamos buscando como ele deseja, de todo o nosso coração? Muitas vezes nós estamos encontrando e perguntamos para Deus, por que, Senhor? Por que não está acontecendo? Por que eu não estou ouvindo? Porque muitas vezes falta o de todo o coração. Saul, quando assumiu o reinado, estava ok com Deus. Estava ainda ali diante de Deus. Quando ele achou que ele comandava o povo igual a Deus, ele perdeu o reinado dele. Quando ele achou que ele podia decidir por Deus, a casa caiu para o lado dele e Deus o rejeitou. Deus abençoa vinculado à obediência a ele. Se for obediente, será abençoado. Se me buscar de verdade, me encontrará. Mas temos que buscar. Temos que nos colocar na presença do Senhor, nas orações. Como vamos saber a vontade de Deus? Como foi falado ontem, como vamos saber o que é mentira se não conhecemos a verdade? Como vamos conhecer os desígnios de Deus para nossas vidas se não conhecemos a palavra de Deus, se não temos intimidade com Deus? Deus quer que você mergulhe mais profundo. Ao invés de as pessoas irem mais adentro do mar, do rio de Deus, as pessoas estão saindo. Porque a água está agitada. Eu acho que é fundo demais. Eu acho que não é para mim isso. Eu acho que está bom essa situação que eu estou vivendo na igreja. Está muito bom, muito legal. Não, Deus quer que você avance. Deus tem muito mais para nos entregar neste lugar, na sua vida. Deus quer que você seja, de fato, um grande embaixador dele neste mundo. Deus deseja que você seja um profeta aonde você estiver. Um proclamador do Evangelho do Senhor. Esses dias lá no serviço, Falava com o pastor, né? Foi uma alegria tão grande. A moça que trabalha comigo, eu só falei uma palavra. Duas. Ensaio do coral. Ela falou, ah, você canta? Eu falei, canto. No coral onde? Foi na igreja. Ah, é? Aí começou. Foi o ponto, o start. E ficamos falando de Deus. E eu falando da vontade, da obra, dos desígnios de Deus. E falando, falando. É algo que não tem preço. É algo que não se compra pela internet. Não é algo que se compra no supermercado. A satisfação de sermos salvos em Cristo Jesus. Nada. Essa é a maior alegria que o homem deve ter. E lutar até o último dia para ser recebido nas bodas do Cordeiro. Aquele que não busca, não encontra. Parte desse princípio. Aquele que não está disposto, aquele que não arregaça as mangas, aquele que não entende qual é o seu papel neste mundo diante de Deus, não vai alcançar as grandes bênçãos de Deus. Sempre será algo superficial, algo que o pastor falou ontem também. O cristão não pode aceitar algo superficial para a sua vida. Porque Jesus não veio para dar algo superficial para a igreja dele. Ele disse, farão milagres maiores que eu fiz. Essa palavra é verdadeira. E ela se cumpre. Ela não volta vazia. Que você olhe para você nesta noite. Que você olhe para a sua vida. Que você reflita sobre tudo aquilo que está sobre a sua volta. Sobre as suas atitudes, as suas ações. Aquilo que você tem gerado para Deus. Que Ele possa se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor tem que estar alegre conosco. O Senhor tem que estar feliz. Ele tem que estar sorrindo do trono lá na glória. Esse é meu filho. Esse é minha filha. Esse que não mede esforços. Esse que é ousado. Esse que vai adiante. Esse que vai para cima. Esse que não se intimida pelas artimanhas do diabo. Esse. Davi era esse. Paulo era esse. Tantos grandes homens. Elias. Eliseu, eram homens que iam para cima. E esse é eu e você. Esse é o modelo que devemos seguir, irmãos. Né? Se hoje não estamos vendo coisas em nossas vidas, se não contemplamos ainda sonhos, projetos, sonhos de Deus, os planos de Deus, é porque está faltando algo. Precisa completar. Precisa buscar com foco. É igual no trabalho, quando você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. A chance de você errar é grande. Eu no trabalho, quando faço três coisas ao mesmo tempo, já fico preocupado. Porque eu sei que alguma coisa vai passar despercebido, porque eu não estou dando atenção por completo. Não estou me dedicando. Se dedique a Deus. Se dedique a Deus. Se dedique à obra de Deus. E ter recompensa, diz a palavra de Deus. Receberemos o nosso galardão em Cristo Jesus. Ainda Deus fala que vai pagar por isso, né? Você vai trabalhar para mim, mas eu vou retribuir o seu esforço. Por isso se esforce. Por isso não aceite que o inimigo roube a sua comunhão com Deus. Marta. Marta, é Marta, sim. Diz em Lucas 10, 41, 42, respondeu o Senhor para Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não turbe vosso coração, não se preocupe, não agite o vosso espírito por as coisas que estão aí neste mundo. Mas antes, escolha aquilo que é necessário, que é fazer a vontade de Deus. Marta estava agitada, Maria estava só ouvindo. Nada é mais importante do que o Senhor em nossas vidas. Se você se dedicar a Deus, a tua família será abençoada. As pessoas querem ter a família abençoada, emprego abençoado, os filhos abençoados, um casamento abençoado, mas não querem buscar a Deus. Não querem dedicar seus dias a Deus. Não querem dedicar tua família, seu trabalho, o seu patrimônio, tudo o que tem a Deus. E como que Deus vai agir? Fica difícil. Diz lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim: e acrescentou, Faraó, né? Esta gente está muito numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Não mesmo, no mesmo dia, melhor, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. O que o diabo queria? Ocupar mais o tempo do povo para se esquecer de buscar a Deus. Faraó falou: quê? Eles estão tendo tempo de pensar em adorar a Deus? Negócio seguinte: vocês vão reduzir, vão tirar essa palha e eles vão ter que se virar para continuar fazendo os mesmos blocos. Quero ver se vocês vão ter tempo de pensar em adorar a Deus. Cuidado com as artimanhas do diabo. Cuidado com aquilo que parece bonito, que reluz ouro, mas não é. Cuidado, porque ali o diabo queria roubar a busca a Deus. E o diabo, é todo instante, ele tenta nos roubar. E você tem que estar vigilante para combater as artimanhas dele. Diz em Marcos capítulo 12, versículo 30... Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o vosso coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, por completo. Não é 90%, não é 99,99%, é por completo. Deus quer o povo dele por completo. Que você possa refletir, para ver se você está buscando a Deus de forma completa. Aí sim, você verá os milagres, maravilhas e coisas maravilhosas que são prometidas por Deus às nossas vidas. Fique tranquilo, fique em paz, porque ele disse: eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então pode confiar, pode avançar, pode fazer a minha vontade, pode pregar o meu evangelho, porque eu cuido de cada um de vós. Então não turbe vosso coração. Sua preocupação qual que é? É fazer a vontade de Deus. Não é o que vai comer amanhã, o que vai vestir, o que vai beber, como vai ser o ano que vem. Porque você ouve o noticiário econômico já falando do ano que vem já. Esse ano, para os economistas, já foi, já se perdeu, não tem mais jeito, né? Não se fique com isso não. Porque Deus tem planos maravilhosos. Que você possa buscar o Senhor de todo o coração, igreja. E você, de fato, encontrará e fala: eu deixo me encontrar. Eu desejei, eu quero ser encontrado, mas precisa ser por completo. Não busque a Deus de qualquer maneira. Não busque a Deus como nós buscamos as coisas deste mundo. Não, busque a Deus porque você entende que sem Ele você não pode nada. Que você precisa da hidratação, precisa dessa água, você precisa desse alimento, porque sem ela você não consegue sobreviver neste mundo. Você não consegue viver neste mundo tão caótico, onde as pessoas pensam a cada dia fazer malignidade, prejudicar, roubar, destruir.
Pessoas muitas vezes na família, o amigo próximo, aquele que você acha que é o seu amigo, está conspirando contra você no seu trabalho. Se não tivermos Deus, o que será de nós? Seremos consumidos neste mundo. Fique de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos buscar, sabendo que vamos encontrar. Não é uma busca que não sabe o que vai acontecer. Você não está gastando o seu tempo. Não, igreja, você está investindo o seu tempo quando busca e se dedica a Deus. Nenhum dos profetas, nenhum dos homens e mulheres de Deus foram deixados de lado por Deus. Não, pelo contrário. Deus exaltou. Cada um dentro daquilo que Deus tinha planejado, sonhado, idealizado. Como falávamos ontem sobre Paulo, né? Paulo que teve coisas particulares, queria por causa da busca, da intensidade, da comunhão, do envolvimento com o Espírito Santo de Deus, chegou ao terceiro céu e lá viu coisas maravilhosas. Não é para qualquer um. Mas é para aqueles que desejam. Para aqueles que têm sede. Para aqueles que têm fome. Para aqueles que não olham a dificuldade. Para quem não olha o problema. Para quem não olha aí o noticiário, como eu disse agora há pouco. Que não se pega nessas coisas, como Marta, se preocupando ali em arrumar a casa. Não! Jesus disse, se preocupe com uma única coisa. Com a minha palavra. Guarde a minha palavra. Busque a minha presença. E você será abençoado.